Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
Tá aí pra gente conhecer também a vinheta, viu, Roberto Nonato? Muito bom dia!
Que maravilha! Bom dia pra você, Flávio. Bom dia também pros ouvintes da CBN Campinas. É um prazer estar aqui com vocês.
E, Roberto Nonato, ansioso?
Muito, muito ansioso, porque acho que a gente está num momento de muita divisão no país, né, o Paradella. E acho que o nosso objetivo aqui no Conexão Campinas-São Paulo é trazer mais diálogo, é trazer mais subsídios para que o ouvinte, para que nós mesmos possamos, de algum modo, construir algo mais interessante e que possa aglutinar ainda mais o país, ainda mais as pessoas, né, porque... Hoje em dia, se você não é Guarani, você é Ponte, e nesse meio aí você tem um RB, você tem Palmeiras, você tem Corinthians, você tem as mais variadas cores. Estou citando aqui o exemplo do futebol para ficar mais fácil, mas hoje em dia me parece que a gente está vivendo um cenário de muitos extremos, né? E quando isso parte para o cenário político, acaba impactando na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, e um cenário que não é legal, né? Eu acho que existem outras cores... que não apenas duas.
Então, a partir da próxima segunda-feira, eu e Roberto Nonato aqui no CBN Campinas, de segunda a sexta, com o Conexão Campinas-São Paulo. E eu acho que muito importante, porque para a gente também ter uma visão, né, Roberto Nonato? E eu falo nisso até no texto que eu criei para o podcast para a próxima segunda-feira. Uhum. É para a gente ter uma visão nesse debate e traz um entendimento de como as coisas são diferentes, mesmo de uma distância de 100 quilômetros, que é uma visão da capital, e esse contraponto aqui das consequências que podem ser bem diferentes aqui para o âmbito regional, né?
Eu não tenho a menor dúvida disso. Acho que o maior exemplo que ilustra isso que você está dizendo é essa discussão em torno da pandemia, né? Por exemplo, creio que na semana que vem a gente vai falar muito da reabertura de bares e restaurantes aqui em São Paulo, por exemplo. E Campinas ainda não está nessa fase. Então é o que você disse, a distância é muito pequena, mas as coisas são muito diferentes, né? E além disso, acho que a gente vai poder avançar também em outros temas, que obviamente são tocados em nível nacional, mas que a gente tem que trazer também para o cenário do ouvinte de Campinas e região. Por exemplo, hoje a Lava Jato fazendo mais uma ação e dessa vez atingindo um ex-governador do nosso estado, ex-governador de São Paulo, José Serra, né, numa busca e apreensão também, um período longo de investigação da Lava Jato. Então são esses temas que a gente vai procurar trazer aqui para o ouvinte, discutir contigo, você traz a tua visão, o ouvinte também deverá participar, trazendo a visão dele nesse cenário todo, para que a gente possa construir um consenso, né, algo comum e benéfico para todo mundo. Então, acho que o principal trabalho que a gente vai ter no Conexão Campinas-São Paulo é exatamente esse, é procurar trazer para o dia a dia de quem ouve a CBN Campinas assuntos que muitas vezes parecem distantes, parecem em nível muito nacional, mas não. Eles têm muita ligação com Campinas e região, eles têm muita ligação com o nosso estado e, obviamente, vão afetar o nosso dia a dia também, né?
É verdade, porque até no comecinho da nossa conversa, nessa semana, né, Roberto Nonato, a gente perguntava, e aí, qual vai ser a pauta? Mas de tédio brasileiro não morre, porque tem informação, tem ciclone bomba, tem nuvem de gafanhoto, tem cobra voadora, tem busca e apreensão Lava Jato contra, como você disse, ex-governador aqui do estado, senador por São Paulo, ex-ministros da saúde, foi
e
sempre
assim,
propalado, né?
O que se observa,
um
por exemplo?
E também chanceler.
O que se observa nessa denúncia de hoje, por exemplo, né, Flávio? Aqui a gente já está até antecipando a conversa de segunda, talvez. É que é um período checado pelo Ministério Público de propinas por obras no Rodoanel. Então veja como isso tem importância não só para São Paulo, mas também para o estado como um todo, entendeu? Então, assim, a gente vai procurar trazer aqui detalhes dessas ações que acabam impactando. E como você disse, a gente não morre de tédio nesse país porque a cada dia temos uma novidade, a cada dia a gente tem uma crise. O que não é bom, né, o Flávio? Porque nesse momento de pandemia, acho que a gente deveria estar voltado para o cenário de pandemia, para imaginar como vamos frear a proliferação de casos, como a gente vai frear o número de óbitos que tem crescido a cada dia e, infelizmente, a gente não chega numa curva descendente, como a gente observou em outros países da Europa, notadamente, né, porque Estados Unidos também não é parâmetro. Então, assim, a gente, infelizmente, acaba criando muitas crises e vai ao encontro do que você disse. Não vivemos de tédio, não temos rotina, mas normalmente por assuntos ruins. Ou ruins. E é claro que quando a gente tiver coisas boas para falar, certamente falaremos também, né, Flávio?
Exatamente. Na verdade, a gente busca, né, Roberto Nonato, esse amparo e essas boas notícias. Estamos aí vislumbrando a vacina aqui que está sendo testada no Brasil, mas também por uma situação péssima aqui. Nós estamos com uma situação de descontrole. Por isso, nós viramos praticamente uma cobaia do mundo. Mas tomara que dê certo, né?
É isso, tomara que dê certo, e é importante que a gente esteja nesse cenário de vacinação, de testagem, porque assim, possivelmente, nós teremos acesso a ela. Eu não sei se você e os ouvintes sabem, mas houve uma fala do presidente Donald Trump lá atrás, salvo engano, em abril, e ele dizia o seguinte: se descobrirmos a vacina, primeiro para os americanos. É. Daí a importância também da gente participar ativamente desses consórcios, porque a partir deles é que a gente vai poder ter acesso à fabricação, a como se dá a confecção dessa vacina, e não ficaremos por último. Porque se a gente depender, por exemplo, do amigo do Bolsonaro, no caso Donald Trump, a gente não vai ser um dos primeiros a tomar essa vacina, não. Então é muito importante que a gente esteja ligado a outros consórcios, no caso de Oxford, no caso da vacina chinesa também, porque isso vai permitir que o brasileiro possa ter acesso a essa vacina num período mais curto do que poderia ter caso não estivesse presente num desses consórcios, né?
É verdade, porque esses acordos estabelecem uma transferência de tecnologia, e o Roberto Nonato citou muito bem aí o presidente Donald Trump, né, falando sobre a situação da vacina, quando ela for descoberta, mas a gente tem um exemplo prático, o Remdesivir, né, que tem aí uma atuação promissora. Estados Unidos já pegou quase tudo, ou tudo, né?
Exatamente, exatamente. Acho que esse é um ponto bem levantado por você. Os americanos acabaram comprando tudo. A União Europeia, né, autorizou a venda do Remdesivir contra o coronavírus. Por outro lado, a gente tem também um alerta da Organização Mundial da Saúde de que é necessário cautela. Ele pode não funcionar para o coronavírus, mas o fato é que os Estados Unidos se antecipam. A Comissão Europeia também já autorizou provisoriamente a venda desse medicamento para tentar combater o coronavírus. Então, assim, são as alternativas que vão sendo testadas. Acho que esse é um lado bom da gente passar aqui para o ouvinte, de um modo geral, que os cientistas, os médicos, eles estão todos empenhados em obter o tratamento, ainda que não seja vacina, ainda que não seja chamada bala de prata contra esse coronavírus, mas de algum modo são medicamentos que podem fazer com que a gente vá melhorando, com que a gente vá enfrentando e atravessando esse período ruim de pandemia até que se tenha acesso a uma vacina efetiva. Mas foi autorizado também na União Europeia a comercialização do Remdesivir, que se torna assim o primeiro remédio autorizado lá na União Europeia para o tratamento da Covid-19. E aí, como você disse, o governo americano também já abocanhou a sua parcela desse cenário.
E até nesse período aqui, pelo Instagram, eu fico acompanhando a semana, a gente está fechando a semana 15 do CBN Campinas em home office. Em todo esse período que a gente vai fazendo esse acompanhamento da pandemia e trazendo as informações, eu destaco uma entrevista com um epidemiologista aqui no CBN Campinas, que citou, né, e foi uma pergunta: qual a diferença lá do começo para esse momento que a gente estava? Isso foi há um mês atrás. E ele citou exatamente essa parte, viu, Roberto Nonato, que você citou, desse trabalho dos cientistas, dos trabalhos dos médicos, e que cada vez as coisas vão descobrindo algum ponto, e isso vai ajudando na terapêutica, mesmo que se ainda não tenha sido descoberto aquele remédio que também o paciente tome e pode voltar para casa e está tranquilo. Mas já há algumas terapêuticas pelo mundo e alguns métodos sendo utilizados. E cada mês vai melhorando, né?
O que eu tenho acompanhado e conversado muito com esses profissionais de saúde, É exatamente nesse sentido. Porque o vírus, por mais que se diga, ele está aí há 6 meses, isso para a medicina, isso para a ciência é muito pouco tempo. Ele ainda é um vírus desconhecido. Até hoje não se sabe, por exemplo, se quem pegou, quanto tempo está livre de, porventura, ter uma reinfecção, pegar de novo o vírus Covid-19. Então, assim, o que a gente tem nesse momento é uma série de estudos. É como se fosse um dia de cada vez. Então, a cada momento, você tem uma informação nova, a cada momento você tem um medicamento que pode ajudar na recuperação e talvez fazer com que as pessoas não precisem ir para uma unidade de terapia intensiva. A gente falou do Remdesivir, mas até agora não há nenhuma indicação muito clara se ele pode efetivamente impedir uma morte por coronavírus ou apenas dar uma segurada na doença. E no cenário em que estamos, já seria interessante, já seria bom, já seria uma droga que possa ser utilizada para atenuar e, quem sabe, auxiliar os médicos no combate efetivo da doença. Então, é muito em cima disso que você está falando. Todo dia eu converso com o Luiz Fernando Corrêa, no Jornal da CBN, segunda edição, e ele está sempre batendo nessa tecla, ô Flávio. A gente não conhece ainda o vírus. O vírus ainda é muito desconhecido. Só mesmo quando tivermos a vacina é que a gente vai poder dizer efetivamente há uma imunização nesse momento. E aí precisa saber também, né, Flávio, por quanto tempo será essa imunização por parte de uma futura vacina. O que se sabe hoje, ouvintes da CBN e Flávio Paradella, é que a gente tem que manter o distanciamento, tem que usar máscara, que foi algo que, por exemplo, nós não observamos ontem no Rio de Janeiro, quando houve a abertura dos bares. Aglomerações, tem uma série de vídeos em redes sociais mostrando pessoas juntas, pessoas sem máscaras, como se estivéssemos num período pré-pandemia, como se estivéssemos lá em janeiro, quando a gente nem pensava nisso e os bares estavam abertos. Então, assim, tem muito também da irresponsabilidade do cidadão comum, tem muito da irresponsabilidade das pessoas que estão bem informadas, porque eu acho que os veículos de comunicação estão cumprindo o seu papel, mas muita gente não está acreditando. Eu estou muito ansioso, ô Flávio, para a gente ver como vai ser essa abertura em São Paulo, né? Porque a partir da semana que vem, tem uma série de regrinhas. Ontem a gente acompanhou uma entrevista do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, e ele falando da necessidade de distanciamento, de mesas ao ar livre, de ter uma certa distância entre as pessoas. Só que não foi isso que a gente viu no Rio de Janeiro. Como será que a cidade de São Paulo, como será que os donos de bares e restaurantes vão se comportar a partir da semana que vem para tentar impedir o que aconteceu no Rio de Janeiro? Porque, ô Flávio, com todo mundo junto, pode ser que daqui a 14 dias a gente continue tendo essa curva ascendente de mortos ou de casos de coronavírus. E muitas vezes essa aglomeração de reabertura de bares e restaurantes pode contribuir para isso, né?
É, até Roberto Nonato, comecinho aqui do CBN Campinas, um ouvinte, Glauco Tavares, mandou para a gente exatamente esse vídeo, né? E assustador, porque a gente conseguiu perceber também numa relação com o que aconteceu aqui em Campinas, na abertura do comércio de rua e também dos shoppings. Nos shoppings não teve essa aglomeração, mas a 13 de maio, que é o principal via aqui do centro de Campinas para lojas, para o comércio de rua, era assustadora aquela primeira semana, assustadora, porque era um mar de gente naquela 13 de maio e muitos indo buscar, não a compra, né, em algum estabelecimento, mas muitos indo a passeio. E aquilo assustou demais. E Campinas teve que fechar, por conta própria, né, uma decisão aqui da administração municipal, o comércio de rua e os shoppings também. Apesar aqui da região estar na fase laranja, mas Campinas regrediu nessa questão de comércio.
É, isso aconteceu, por exemplo, em Belo Horizonte, né? Então, assim, não é exclusividade do Rio de Janeiro, não é exclusividade de Campinas, como você destacou agora, mas o fato é, aqueles que vão reabrir bares e restaurantes, por exemplo, nós acompanhamos aqui mesmo em São Paulo, na região da 25 de março, uma aglomeração gigantesca de pessoas. E é o que você disse, muitas vezes a pessoa não vai nem comprar, a pessoa vai dar uma passeada. Peraí, será que vale mesmo a pena você ir tomar um café fora da sua casa apenas para dar uma respirada? Dá uma volta no seu quarteirão, acho que é muito mais fácil se você não tem efetivamente a necessidade de partir para isso. Agora, houve também esse cenário lá na Itália. gente lembra que a Itália dominou o cenário internacional, o cenário mundial pós-China, como o principal local em que tinha casos de Covid e que as pessoas iam morrendo. Aí depois vem as outras nações, Espanha, França, Estados Unidos, agora o Brasil. Mas a Itália viveu seu auge e na reabertura também. As pessoas passaram a frequentar essas coisas como se nunca tivessem frequentado. Então, assim, acho que vale a conscientização também das pessoas, da população, de que se eu não tenho necessidade de ir fazer uma compra, se eu posso comprar pela internet, se eu posso comprar no supermercado e queira tomar uma cerveja na minha casa, queira tomar um refrigerante em casa, vai, fica na sua casa. Compra no supermercado, vai, retira e volta. Não precisa sair se aglomerando. Porque não é fácil, né, Flávio? O que a gente tem de número de mortos hoje no Brasil, e mesmo no nosso entorno, há até mais ou menos um mês atrás, eu talvez não tivesse ninguém próximo a mim que tivesse tido a Covid. Mas de um mês para cá, eu já tive pelo menos duas pessoas do meu entorno, próximas, conhecidas e bem conhecidas, de você ter frequência social com elas, que acabaram tendo a Covid-19. Então, assim, gente, vamos continuar respeitando aquilo que as autoridades estão dizendo, vamos evitar aglomeração e usar máscara, porque é o único remédio que a gente tem nesse momento para controlar a doença.
Roberto Nonato, queria agradecer a participação aqui no CBN Campinas. Hoje é uma entrevista com o Roberto Nonato para a gente, né, trazer essas informações, bater um papo e também falar do Conexão Campinas-São Paulo, que começa na próxima segunda-feira e vai ser um bate-papo muito legal aqui todos os dias no CBN Campinas. Um prazer enorme, porque eu tenho assim, um carinho enorme pelo Roberto Nonato e uma admiração espetacular. Então eu confesso aqui para o nosso ouvinte aqui da CBN Campinas, que eu estou um pouco ansioso e um pouco nervoso, porque o Roberto Nonato entrevista presidente, governador, ativista, políticos e tem aí uma carreira extensa, um dos monstros do radiojornalismo brasileiro. E eu vou ter que ficar aqui, eu com ele, batendo esse papo. Então é uma coisa aqui que tem uma responsabilidade e uma, assim, eu tenho uma admiração muito grande por você, viu, Roberto Nonato, e está sendo um prazer e mais uma coisa que a CBN traz para mim na carreira que vai ficar guardada e vai ser uma delícia. Obrigado, viu, Roberto?
Eu que agradeço, Flávio. E vai ser um aprendizado, tanto para mim quanto para você, para o nosso ouvinte. Eu acho que juntos a gente vai aprendendo e a gente vai construindo algo muito melhor, tentando aqui explicar a notícia, explicar aquilo que movimenta o nosso país, também a região de Campinas e São Paulo, viu, Flávio? Muito obrigado aos ouvintes e até segunda.